É isso aí, gente. Nós estamos ouvindo uma das maiores autoridades brasileiras em cobrança pelo uso da água. É o Patrick Tadeu Thomas, da Agência Nacional de Águas.
Patrick, existe um projeto de cobrança pela água em outras bacias? Alguma coisa que está andando aí?
Existe. Nós temos hoje duas bacias hidrográficas que já implementaram a cobrança, né? A primeira foi a do Paraíba do Sul, que engloba São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e ela envolve uma área ricamente industrializada, que é a Veia Dutra, que liga as duas maiores cidades do país, né, com muitas indústrias, muitas cidades, e principalmente ela abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, quase que integralmente por meio de uma transposição. A segunda bacia é do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que começou em 2006, também é uma região muito industrializada e que abastece metade da região metropolitana de São Paulo. Então são duas bacias estratégicas porque abastecem as duas principais cidades do nosso país e uma região industrializada que corresponde a cerca de 30% do PIB nacional. E estamos agora em vias de implementar a cobrança na bacia do São Francisco, né, que deve ser a próxima a implementar, talvez em 2008 ou no início de 2009.
Vamos explicar um pouquinho. A imagem que se tem do São Francisco é um rio assim no sertão. Mas não é só isso, não. São Francisco passa por muitas cidades, cidades grandes.
Para você ter uma ideia, a cidade de Belo Horizonte é uma cidade que está localizada na bacia do Rio São Francisco. Ela usa a água do Rio das Velhas, que é um afluente do Rio São Francisco. Isso significa o quê? Quando um mineiro lança uma poluição no Rio das Velhas, em Belo Horizonte, ele vai afetar a vida de um baiano, de um alagoano, de um sergipano e de um outro pernambucano, que estão todos na bacia do São Francisco, né? Então é importante a gente ter essa visão de bacia hidrográfica, porque o uso de um indivíduo numa região do país afeta a vida de outro que está muito distante em outra cidade e outro estado.
E o São Francisco, na verdade, a bacia começa aqui em Brasília, né?
Sim, é verdade. Nós temos aqui o Rio Preto, um afluente do Rio São Francisco. Exatamente. Ou seja, dependendo de onde você morar em Brasília, o que você fizer pode afetar a vida de um pernambucano, um baiano e até um sergipano, né? É verdade.
Essa cobrança de água é um processo demorado para chegar a valores? Começa como?
Começa com a decisão do Comitê de Bacia Hidrográfica de implementar o instrumento. Isso é muito importante que fique registrado, né? Como eu disse antes, o governo não pode impor a cobrança. É preciso que o comitê, a sociedade, decida implementar esse instrumento. A partir do momento que ele tomou a decisão de implementar o instrumento, inicia um processo de discussão em torno dos mecanismos e dos valores. Os mecanismos vão dizer quem vai cobrar, como vai ser calculado o valor de cobrança, o que vai ser levado em conta, vai haver um coeficiente, um desconto específico para esse ou aquele setor. E os valores são os preços unitários, né, que vão definir o impacto que vai haver sobre os usuários e o quanto você vai arrecadar. Então, o Comitê do São Francisco, por exemplo, está nesse momento em meio a essa discussão de mecanismos e valores. Para se ter uma ideia, o Paraíba do Sul, que foi o primeiro a implementar a cobrança, levou cerca de 2 anos discutindo os mecanismos e valores de cobrança. O Piracicaba, que foi o segundo, levou em torno de 1 ano. Como não era mais, né, uma experiência pioneira, já havia outra bacia, já havia uma experiência concreta, então foi um processo um pouco mais rápido. Mas mesmo assim é um processo um pouco demorado, porque exige muita discussão com participação da sociedade, né, representada dentro do comitê de bacia.
Tem gente que deixa de pagar, tem que ir para a polícia, protesto, essas coisas todas, cobrança judicial, porque a lei permite isso, né?
Olha, depois que o comitê toma a decisão de implementar a cobrança, todos os usuários de água daquela bacia têm que pagar, né? É uma decisão, enfim, a implementação da cobrança é voluntária. O comitê decide se quer ou não quer, mas uma vez que o comitê decidiu, todos têm que pagar. Então existem instrumentos para coibir a inadimplência, né? Existem formas legais, como dívida ativa, inscrição em dívida ativa da União, inscrição em cadastro inadimplente, e existem também formas de gestão. Por exemplo, você, para poder receber o recurso da cobrança, você precisa estar adimplente com o pagamento. Então, se você é um usuário que está pleiteando o recurso da cobrança para poder construir uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, na sua cidade, você tem que estar adimplente com o pagamento para poder receber esse recurso, né? Então, esses instrumentos, né, e o processo de implementação da cobrança, né, nos levou a uma adimplência excelente, né? Nós temos no Paraíba, no PCJ, uma adimplência de mais de 99%, né? E no Paraíba do Sul, em torno de 90% de adimplência, ou seja, a grande maioria dos usuários está pagando.
Não há reclamações, manifestações, protestos, passeatas, não há isso contra a cobrança de água.
Olha, no início, quando começa a se falar em implementar o instrumento, às vezes ocorre alguma reação mais negativa, mas depois que as pessoas conhecem o instrumento, veem como funciona e os resultados que ele proporciona, né, a tendência é que todos aceitem e ajudem, né, a divulgar o instrumento e batalhem pela sua implementação. Né.
Os rios onde já há cobrança, as bacias, os rios principais, já estão limpos, estão ficando limpos, vão ficar limpos com essa cobrança?
Olha, ainda é muito cedo para nós podermos ver os resultados, porque ela foi implementada há pouco tempo e, como eu disse, os valores são baixos, né? Mas a gente já vê alguns resultados, né? Estações, nós já tivemos mais de 100 ações executadas com os recursos da cobrança, né? Construção de estações de tratamento, reflorestamento, controle de erosão, educação ambiental. Então a gente já está vendo os resultados, mas é preciso um tempo para que a gente possa definitivamente recuperar as bacias hidrográficas.
Isso é mais ou menos como a história da cobrança do pedágio, né? A estrada que não tem pedágio é muito ruim. A estrada que cobra pedágio fica boa. Com os rios deve acontecer isso.
Olha, deve sim, deve não, irá acontecer, com certeza, né? Já está acontecendo. Mas é importante, né, deixar muito claro para os usuários que a implementação desse instrumento só depende de uma vontade deles, né? Então não é um imposto, não é uma decisão governamental, não é um pedágio que você não tenha opção, né, de pagar ou não pagar. Esse é um instrumento que é uma opção sua. Se você quer melhorar a sua bacia, então vamos implementar esse instrumento. Se você acha que a bacia não precisa ser melhorada, então não implemente esse instrumento, né? Isso é muito interessante, né? Porque você dá o poder de decisão para a sociedade da bacia, né? Se a sociedade acha que aquela bacia que deve se desenvolver economicamente e usar os recursos até eles se esgotarem, né? Tudo bem, é uma decisão que a sociedade tomou, né?
E as consequências, isso.
Depois sofra as consequências, as futuras gerações, né? Agora, se ela não, ela decide, eu devo cuidar para poder ter para sempre, né? E manter a disponibilidade, poder crescer, continuar crescendo, né? Então eu vou implementar um instrumento para poder garantir essa disponibilidade de água. Então é a decisão da sociedade. Então esse é um aspecto muito interessante, foi até colocado pelo Wilde. A sociedade ganha muito poder nesse novo sistema, mas junto com o poder vem a responsabilidade também pelos seus atos.
Patrick Tadeu Thomas, da Agência Nacional de Águas, que a gente ouviu sobre cobrança pelo uso da água. O texto e o áudio da entrevista do depoimento do Patrick estarão disponíveis no site da nossa web rádio brevemente para ser copiado, divulgado, distribuído, difundido, como é o propósito do nosso trabalho.